Doença, um estudo filosófico, de Leonidas Regenberg. Uma obra primorosa que traz vários ensaios e textos que o Leonidas publicou na Alemanha, aqui no Brasil e em outros lugares, em periódicos importantes. A partir de aulas também que ele proferiu, Leonidas era filósofo formado pela USP. Na USP ele fez o doutorado dele, também em filosofia, e mais tarde tornou-se professor da instituição, mas também tinha formação em outras áreas, como matemática, física. E neste livro, A Doença, um Estudo Filosófico, o Leonidas propõe uma série de reflexões importantes para os nossos dias. Junto com o trabalho do Leonidas, veremos uma obra muito tocante, chamada The Last Thing. Esta obra, esse filme de 2010, que vai conversar com a obra do Leonidas, é do Andrew Huneman, o cineasta que conduz uma ilustração que é uma parábola para os nossos dias. Vamos começar pela ilustração cinematográfica e, em seguida, trabalharemos o texto do Leonidas Regenberg.
I was, as usual, working tirelessly on my bottle-top collection. At least until I saw the thing. He sure wasn't doing much. It just sat there, with a really weird look about it. You know, a sad, lost sort of look. Nobody else seemed to notice it was there. They were all too busy doing other stuff, I guess. It turned out to be really friendly, and I played with the things for most of the afternoon. It was great fun, yet the whole time I couldn't help feeling that something wasn't quite right. I asked a few people if they knew anything about it. Pete's place. Pete has an opinion on just about everything. Cool, he said. Pete didn't know what the thing was exactly, but he said what he always does, that all physical manifestations could be identified empirically through careful observation, calibrated measurement, and controlled experimentation.
Garoto está caminhando pela praia. E encontra algo que ele não sabe o que é. Em um mundo que o filme mostra, desenhado, quadriculado, pesado, medido, tudo com explicações, conceitos, definições exatas. Em meio a tudo isso, ele se diverte com isso que ele encontrou, que ele chama de a coisa. Gosta desta a coisa. Mas, como ele vive num mundo todo articulado, medido, pesado, o que ele faz? Ele tenta colocar a coisa dentro deste mundo, medindo, pesando, colocando os elementos exatos, os algarismos, as métricas. Ainda que a coisa, mal sabe ele, possa não caber nesse mundo, possa se desconfigurar completamente do modo como ela é ao fazer isso. De certa maneira, quando algo chega até a filosofia, a medicina e a outras áreas, não é isso que nós também usualmente fazemos? Muitas vezes não é assim. Tentamos definir, tentamos compreender, tentamos explicar, dar nomes, conceitos e colocar dentro dos nossos catálogos e das nossas relações. Será que tudo vai se prestar a isso? Ou algumas coisas não se prestarão e se afastarão disso? Na obra do Leonidas Hagenberg, chamada Doença, um Estudo Filosófico, ele escreveu: de acordo com os dicionários, a palavra medicina designa a ciência e a arte de diagnosticar, tratar, curar, prevenir a doença, aliviando a dor, melhorando ou preservando a saúde. A palavra origina-se de medicina, do latim, que tem o significado de arte de curar. Mais adiante, o Leonidas escreve: na condição de arte, a medicina realça alguns parâmetros, como a intensidade da dor, a sequência de sintomas, o sofrimento individual. Ou seja, a medicina comporta uma parte que entende que precisa se abrir para além das mensurações exatas. Esta parte da medicina que assim faz dialoga com a arte. Como saber exatamente a intensidade de uma dor de uma pessoa? Na condição, no entanto, de ciência, ela vai realçar outros parâmetros, como leitura de eletrocardiogramas, contagem de glóbulos, dosagens de açúcar no sangue. No caso da arte, o primeiro, a tônica recai sobre a situação clínica. No segundo caso, o enfermo se vê relegado a um plano secundário. Ganha destaque a atividade, ele colocou entre aspas, neutra, da observação e da experimentação em laboratório. E então, a medicina, hoje são muitos os médicos que cursam, que estudam filosofia clínica, a medicina então se depara com um dilema que nós filósofos também encontramos no nosso trabalho. Esse dilema diz respeito ao fato de encontrarmos na nossa jornada existencial situações, questões, elementos, experiências, fenômenos que são instigantes e que não são dóceis às nossas teorias, às nossas pesquisas. O que fazer com eles? Como interagir com eles? Isso é parte do desafio das nossas áreas. O Leonidas faz toda uma historicidade do conceito de doença, desde os gregos, antes dos gregos. E ele vai nos contar algumas coisas a respeito. Por exemplo, Aristóteles encara o cérebro humano como um simples, entre aspas, dispositivo de ventilação, destinado a refrigerar o sangue aquecido. Na geração seguinte à dele, Hierófilo, trabalhando em Alexandria, imagina o cérebro como sede da inteligência. Seus sucessores, porém, dominados pelo prestígio de Aristóteles, continuam até a Idade Média a situar emoções e traços de personalidade em órgãos, como o coração e o fígado. Ensina-se, pois, no século XVI, o que Galeno havia registrado no século II, de modo que o sangue ainda passa de um lado para outro do coração através de pequenos poros. Esse modo como a medicina tratou destes elementos durante os séculos não destoa tanto do que fazia a filosofia, por exemplo, e do que faziam outras áreas. O intuito era compreender, o intuito era trazer isso tanto quanto possível para a nossa sociedade, para a nossa época, para os nossos contextos. Um modo de ser no mundo, que hoje começa a se modificar, a ganhar outros elementos. O Leonidas Regenberg fala que das relações entre as áreas e do quanto uma área precisava utilizar os termos de uma outra área na tentativa de compreender os fenômenos, o que causava muitos problemas. E ainda hoje, quando fazemos esses elementos, as perdas de conteúdo são grandes. As falácias, os sofismas costumam surgir em momentos delicados dessa trajetória. Vejam nas palavras do filósofo. Termos da anatomia retratavam situações tecnológicas e vice-versa. Fala-se, por exemplo, em vasos, canais, eixos, comunicação entre canais. Por outro lado, repetindo Platão, comparam-se as vértebras às dobradiças de uma porta e os vasos sanguíneos aos canais de irrigação. Ossos de antebraço flexionados por tendões são comparados aos braços de catapultas esticados por fios. A anatomia havia sido e continua sendo um tipo de anatomia animata, baseada em algumas deduções assentadas em analogias. É mais ou menos o que estamos acompanhando neste filme. Quando ele não estava brincando com isso que ele chama de a coisa, eles vão estabelecer uma interseção que, dados o contexto, vocês viram a praia, tudo medido, pesado, a hora de ir para casa, a hora de chegar, a hora de abrir a sombrinha, a hora de fazer qualquer coisa. Ele podia brincar. Eles brincaram de elementos, com a bola, por exemplo, que ultrapassavam as medições do contexto. No entanto, o que o garoto faz? Procura indexar esta coisa ao contexto. Saber o que ela é. Ora, não basta a vivência com ela para identificar o que ela possa ser. A própria interseção não é essa identidade? Precisa mais que isso. O que esse mais que isso não seria, na realidade, um muito menos, uma redução do que se vive? Ou, pelo menos, uma torção que vai fazer tudo isso um outro elemento? São os problemas que encontramos. E vocês veem que nas próprias áreas, como na anatomia, acontecem funções assim. E então fica-se com uma ideia, com um conceito, que às vezes muito pouco tem a ver com o fenômeno em si mesmo. Algumas páginas depois, Regenberg escreve: os comentários relativos ao período moderno e ao século passado, o que se nota, século XVIII, primeira metade do século XIX, é o desenvolvimento da patologia experimental e da patologia celular. Neste quadro, as figuras principais mostram os alicerces da medicina moderna. Várias doenças foram claramente descritas e entendidas, mais do que haviam sido em tempos anteriores. Mas isso foi feito com base em uma nomenclatura que já vinha caminhando. Já haviam catalogado, já havia um modo de entender. E é dentro deste modo de entender que as compreensões se aprofundam. Se aprofundam dentro da mesma forma de compreensão. E aqui nós temos inúmeros problemas. Para, dada a dimensão do que estamos fazendo aqui, preferi um caminho que seja mais ilustrativo, ainda que assim a gente deixe de lado algumas questões importantes. No entanto, eu peço, por favor, para que, na medida do possível, leiam a obra na íntegra para poderem fazer esses aprofundamentos. Alguns autores, prossegue o Regenberg, muitas páginas depois, especialmente depois que as ideias de Freud se tornaram conhecidas, definiram a doença em termos tão amplos que suas ideias beiram o absurdo. Médicos estarão de acordo, presume-se, ao dizer que o indivíduo que envenena a sogra apresenta algum grau de perturbação mental. Mas o conceito se alarga indevidamente ao abranger mães solteiras, divorciados frustrados, velhos aborrecidos, executivos insones, motoristas irados e até crianças que tiveram excessivo carinho maternal. As complexidades são tantas e de tal ordem que a noção de doença, especialmente quando procura abranger a doença mental, se torna mais fugidia do que já era. Ou seja, os problemas se aprofundam à medida que o horizonte se esparrama. Quando isso tudo chega à subjetividade humana, a mesma linguagem, a mesma forma de entendimento agora tenta abarcar elementos que, se antes já não serviam, agora servem muito menos, estão muito mais distantes. Não é uma tarefa simples, pois isso gera inúmeras parcerias, inúmeras vizinhanças dentro da teoria do conhecimento. Muitas coisas começam a ser construídas, partilhadas, confeccionadas, distribuídas e vivenciadas a partir desses conceitos. Então não se trata simplesmente de um momento para o outro dizer, bem, não era assim, agora vamos tomar esta outra estrada. Para fazer isso, toda uma estruturação de muitas coisas que vão das nossas escolas, às nossas igrejas, às nossas instituições, aos hospitais e muitas outras. Como fazer isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira cuidadosa para as inúmeras questões que estão em andamento? O Hegenberg coloca também que há outros problemas para além desses. O próprio problema de assumir algo dentro de uma identidade já causa inúmeras questões filosóficas. Ele se refere aqui especificamente à doença e também à questão da saúde. Hegenberg diz que, entre outros problemas, se você falar em saúde de uma maneira indireta, está falando também de doença. Como lidar com tudo isso? Ele escreve: aceitemos aqui o citado axioma, considerando que saúde se define de maneira negativa, ou seja, ausência de doença. Ora, isso obriga a buscar aceitável caracterização do termo doença. Várias obras recentes focalizaram a doença. Quase todas foram escritas por médicos, algumas apenas por filósofos. Vamos aproximar as lentes aqui para o que o filósofo está colocando. Vejam, ele mostra que essa concepção, quando você diz isso é doença, isso é saúde, isso deixa de fora tantas coisas. E fora os encontros entre doença e saúde, que já geram muitas outras coisas, isso gera tantos problemas, tantas dificuldades, que faz parecer muito pequeno quando você tenta ver algo como saudável ou doentio, algo sendo patológico, algo sendo caracterizado por uma doença. Parece que é uma peneira que vai pegar de todas as coisas dois ou três pontos apenas. Vamos ver nas palavras do filósofo alguns elementos. Dificilmente hoje alguém discordaria, escreveu Hegenberg, da afirmação "a saúde é desejável". A concepção, no entanto, merece críticas. Sem chegar a determinados extremos, é cabível supor que uma pessoa, procurando escapar, por exemplo, do serviço militar, admitisse que é desejável a ela a miopia. Na falta de anticoncepcionais, a esterilidade seria vantajosa para casais com muitos filhos. Observem. Ele tomou uma área de confluências. Nessas áreas, doença, saúde, encontram muitas dificuldades para se estabelecer, porque elas se fracionam em muitas coisas. Então, aqui você dizer a miopia é uma doença, talvez não seja para ele. Talvez seja uma solução para muitas coisas. Mas isso é apenas uma parte do processo, porque o Leônidas vai aprofundar para outros elementos que mostram a dificuldade em torno desses temas. Muitos males afligem os seres humanos e vários deles, por acidentes históricos, ingressam na esfera da prática médica. Sim, porque o filósofo escreveu em outro lugar aqui no livro que nem tudo que parece ser da prática médica, de fato, tem a ver com a medicina. Há muitos fenômenos similares que se aproximam e que indicam que o tratamento deveria ser por um médico e, na verdade, não se trata disso. Vamos ver como ele vai aprofundar esses elementos. Então, muitos males que afligem os seres humanos, vários deles por acidentes históricos, ingressam na esfera da prática médica. Esses males da esfera da prática médica seriam, por definição, as doenças. O conteúdo do conceito de doença esgotar-se-ia nisto, algo que se insere na esfera da prática médica. Bem, só que acontecem algumas coisas aqui. Note-se, de um lado, que os médicos tratam de muitas condições que eles próprios não encaram como doenças. A circuncisão, a cirurgia plástica, o aborto e a indicação de contraceptivos servem como exemplos disso. Essas condições não aparecem na nomenclatura. De fato, a criança que precisa de uma cirurgia plástica ou o caso de uma circuncisão ou outros elementos podem ser feitos no âmbito da religiosidade, podem ser feitos no âmbito da estética. Nem sempre, não é? O médico será matéria do médico, ele quer dizer. E, no entanto, não é assim, muitas vezes não é. Ou seja, áreas de confluências. De outro lado, há doenças que os médicos não tratam. Talvez se pudesse asseverar que a falta de tratamento deflui da falta de terapia eficaz. Surgindo a terapia, surge o tratamento e, em consequência, a doença. Eu vou repetir, esta é uma das frases contundentes desta obra. Surgindo a terapia, surge o tratamento e, em consequência, a doença. Assim, se houvesse uma terapia eficaz para combater o nanismo, é provável que essa condição passasse a figurar no rol das doenças. Algo muito complexo nos nossos dias, quando tantas coisas e novidades surgem a cada momento. Então, podemos inventar e descobrir de uma hora para outra que determinadas condições nossas, que tínhamos como saudáveis, na verdade, não eram saudáveis, eram doentias. Olhem o drama e a dificuldade que se estabelece aqui, principalmente pelo modo como medicina, filosofia e outras áreas fazem as suas interseções com seus objetos de estudo. Parece que a prognose contribui de alguma forma para a boa caracterização da doença. Uma tuberculose incipiente, identificada por meio de exames radiológicos, pode ter passado despercebida, mas é doença, pois acabará levando a um mal clínico e, possivelmente, a um encurtamento da vida. Estamos no terreno das probabilidades. Embora a tuberculose incipiente não conduza obrigatoriamente às manifestações clínicas, pode provocá-las. O que o filósofo está trazendo aqui? Que como o conceito, a área se apropriou de um conceito de normalidade, de patologia, de doença, de cura, de tratamento, muitas coisas que se anunciam ou que se aproximam disso podem cair dentro do cabedal, dentro da circunscrição da área. E muitas vezes não são. São elementos estatísticos, são probabilidades, mas que já serão tratados, sendo transformados muitas vezes naquilo que não são. Doenças, por exemplo. Ah, Só que nós temos elementos muito delicados quanto a isso. Não se trata de uma tarefa simples discernir e separar as coisas. Vários estudiosos da medicina advogam a ideia de que a saúde se contrapõe à dor e ao sofrimento. Essa ideia está alicerçada na prática médica e no fato de que pacientes procuram médicos reclamando contra certos sintomas. Deve-se recordar que são muitas as doenças que não provocam queixas das pessoas afetadas. Estudos ressaltam que a ausência de sofrimento subjetivo é compatível com a presença de lesões de variada seriedade, como, por exemplo, a tuberculose, a sífilis, a cirrose de fígado, alguns males cardíacos e o diabetes. De outro lado, há dores e desconfortos em numerosos processos tidos como perfeitamente naturais. Exemplo, menstruação, parto, primeira dentição. Ou seja, outra área de confluência que vai exigir aqui uma acuidade que muitas vezes não existirá, porque a norma que foi prescrita, a regra de catalogar estas coisas não permite a flexibilidade. A noção também de algo como um impedimento é suficientemente genérica. Ou seja, se você tentar dizer, bom, então vamos definir a doença como aquilo que é um impedimento. Ele diz, de novo, não vai funcionar. Vamos ver o que ele coloca com isso, né? O filósofo nos dá vários exemplos. A gravidez, por exemplo, é um estado inusitado, não raro doloroso, que provoca impedimento, pelo menos provisório, pois a futura mãe deixa de executar inúmeras atividades. Ainda assim, a gravidez não é encarada como doença. Lembrem, há muitos problemas relacionados aqui. E o Leônidas, ele retorna à Grécia para nos mostrar que muitos destes problemas já eram discutidos por filósofos gregos. Na República, Platão, analisando a questão da saúde, não a encara por via negativa como ausência das doenças. Não formula definições, sugere, porém, algo que poderia ser definição de outro termo de interesse, produção de saúde. Na mesma obra, Platão discute a cura dos ferimentos, a cirurgia e o tratamento médico aparecem como tipos diversos de atenção às condições de saúde. Bom, e aí Platão vai trabalhar as questões como tratamento médico e outras questões dessa natureza. Eu vou partilhar a tela com vocês.
Think the lost thing came from anywhere and didn't belong anywhere either. Some things are like that, he said. They're just plain lost. There was nothing left to do but take the thing home with me. As for my parents, well, they already knew that Mum would be concerned about how filthy its feet were. And that Dad would be worried about all sorts of strange diseases. And they both just wanted me to take it back to where I found it. But it's lost, I said. Not that it made any difference.
Are you finding that the order of day-to-day life is unexpectedly disrupted? Do you suffer from unclaimed property? Objects without name? Troublesome artifacts of unknown origin? Things that just don't belong? Don't panic. We've got a pigeonhole to stick it in. The Federal Department of Odds and Ends.
The next morning, we caught a tram all the way into the city. I have a lost thing, I called the receptionist.
Fill in the forms.
She sighed. I was looking around for a desk when I suddenly felt something touch my elbow. And then there was a tiny voice.
If you really care about that thing, you shouldn't leave it here. This is a place for forgetting, leaving behind. Here, take this.
Cheers, I said.
Ao catalogar, ao circunscrever, nós matamos, infelizmente, essa coisa perdida na nossa tentativa de catalogar. E os diretores da obra nos dão como um alento, a ideia de que podemos talvez colocar em um lugar onde essas coisas perdidas possam viver, mas que não é nossa. Na nossa sociedade, não é conosco. Conosco elas estarão muito longe daquilo que elas de fato são. Mas não há um termo de interseção que possa abranger e permitir que essa convivência exista? Essa é uma das, é um dos desafios quanto a isso que estamos trabalhando. Observem que o Leonidas Hagenberg ele escreve: a normalidade em termos estatísticos não chega na medicina a receber contornos satisfatórios. Uma das razões para que assim aconteça está no fato de que a clínica e a prática misturam elementos métricos e não métricos. Um problema, como por exemplo o do infarto, é analisado à luz da presença de certas enzimas no sangue e à luz de interpretações dadas às curvas de fluxo sanguíneo. A presença de enzimas pode associar-se com facilidade a números. Contudo, a interpretação das curvas não é métrica. A situação complica-se ainda mais quando se passa para a anormalidade mental, onde pouco ou nada há de mensurável. Recorde-se, en passant, que ainda não dispomos de maneiras de graduar, digamos, dores lombares, dores de dente, dispneia e assim por diante. Para finalizar, registremos que na linguagem clínica as doenças são anormalidades, ao passo que a saúde é vista como normal. Aparentemente, o termo normal pode receber interpretação estatística, mas que, segundo o autor, isso se perde completamente diante da existência. A normalidade estatística não é necessária para caracterizar saúde, porque são muitas as condições inusitadas, insólitas, que se apresentam em pessoas perfeitamente saudáveis. Exemplificando, recordemos, por exemplo, os cabelos ruivos, o sangue tipo O e a estatura muito inferior à média. A normalidade estatística também não pode ser vista como condição suficiente para caracterizar saúde, pois há várias condições não saudáveis que se mostram típicas, entre elas, para exemplificar, as cáries dentárias, a arteriosclerose e possivelmente algumas ligeiras inflamações pulmonares. Convido os senhores a lerem a obra na íntegra, é muito bonita, e ele traz mais adiante algumas tentativas de médicos no sentido de ir além destas limitações. Tanto na medicina quanto na filosofia clínica, encontramos esses desafios. Há partes da filosofia clínica, por exemplo, que abrimos mão das definições, dos conceitos, para cuidar especificamente das caracterizações dos fenômenos. Mas mesmo isso possui suas limitações. Mesmo isso traz elementos que muitas vezes se assemelham a esses que deixamos para trás. Essa é uma discussão aberta. Ainda muito precisará ser trabalhada para que possamos encontrar estes elementos. Espaços de convivência, espaços de habitação e outras manifestações mais.